Como é que chinês, estadunidense faz, né? Porque a gente geralmente comemora um ouro 2, 3 dias, às vezes uma semana. Eu não sei se ainda comemoro o do Isaquias, se comemora o nocaute do Elbert, ou se não deu tempo de entrar no embalo do ouro do futebol. Como é que eles processam isso? Porque a gente costuma comemorar, às vezes, um ouro. Tem Olimpíada que a gente comemora um ouro só durante uns 20 mil anos. E agora a gente está banalizando. Como é que eles fazem? Me explica aí. A gente emenda uma comemoração na outra. Ou eles nem comemoram mais? Já estão assim, mais um ouro, foda-se.
É uma dúvida importante, hein, Pedro?
Rapaz, já pensou a gente chegar lá? Que maravilha.
Porra.
Nesse momento que a banalização do ouro...
Rapaz, sabe o que é isso pra mim? É tipo a pessoa que fala assim... Pô, como é que você paga pra manter um iate? É caro, né? O combustível, o estacionamento. Sabe, é um problema que pressupõe que tem uma coisa muito boa junto, sabe?
Sim, mas aí...
Tá muito distante da gente.
É, a gente ainda não tem 30 medalhas de ouro, né? Por edição, nem nada.
Pois é.
Mas eu ainda tô comemorando a medalha do Ítalo.
Também.
Tá ligado? Tipo, de ouro e a de prata da Raíssa. Tá todo... Essa Olimpíada...
Eu tô ouvindo o Charlie Brown até agora.
Essa Olimpíada, ela ajudou a salvar o Brasil.
Ajudou.
Eu disse mesmo, assim, ela tirou a gente do buraco mesmo e trouxe um pouquinho de gosto em alguns momentos, assim. Eu realmente tô... me senti bem de novo, assim, de torcer pelo Brasil, por essas pessoas, entendeu?
Uhum.
Fora as pessoas que não ganharam, mas que são incríveis, tipo o Darlan, tá ligado?
É do verdade, arremesso de peso. Cara. Pô, esse daí então é sensacional, né?
E várias outras coisas, né? Então, assim, várias. Eu até vi uma piada, pô, sabe na timeline alguém, uma piada, eu não sei, não tenho como dar o crédito aqui. Mas diz que é tanto ouro que a gente tá acumulando que Portugal já tá pensando em invadir de novo pra pegar as coisas. Entendeu?
Muito bom, muito bom. Mas, cara, a Olimpíada tem esse efeito mesmo, Pedro, que você falou desses heróis anônimos, né?
Uhum.
Que não tem a mesma mídia que, por exemplo, a Copa do Mundo tem.
Sim.
E você vai ver os jogadores que estão jogando na Europa, que são riquíssimos, sabe? Que tem a vida feita, né?
Sim.
Então, acho que tem esse fator também. E além da diversidade, né? De esportes, de culturas, né?
Mas eu acho que cada vez, assim, tipo, pelo menos nessa edição, muito forte... As pessoas estão deixando de só romantizar a história de superação, entendeu?
Ah,
meio que encher,
sim,
o saco isso. E eu tô vendo os caras também dizendo, não, eu mereço pra caralho.
Eu mereço pra caralho. Nós trabalhamos pra caralho, porra. Aqui é Brasil, porra.
Entendeu? Tipo, fala do país, fala do clube que representa, né? Muitas...
Fala.
Mas essa coisa de... treinou, de que tá ali, sabe? Uhum. Pô, as meninas do tênis que ganharam foi um negócio surreal, né?
Surreal.
A história é muito louca de como elas se juntaram pra jogar ali. Aí tem a família Grael, que todo ano ganha alguma coisa.
É.
A gente já pode contar com eles aí pra uma medalhinha, eles sempre pescam ali.
Assim, não vamos passar em branco, né?
Isso, você sabe que na vela alguma coisa tá garantida.
Exatamente. E tem a diversão, né? Também, né, Pedro? A Raíssa Leal mostrou muito isso pra gente, né?
Sim.
Que ela também poderia ter toda uma história de superação da vida dela, mas ela trouxe pra gente a felicidade, né?
Pois é.
A amizade dela com as outras meninas, fazendo TikTok, não sei o quê, e curtindo, cara.
Rapaz, foi uma Olimpíada de zoação também.
Foi.
Mano, porque...
Isso foi mesmo.
Porque todo mundo tá tirando sarro de todo mundo geral, todo mundo tem seu próprio Instagram, sua própria parada, então você vê o ritmo dos atletas de outra forma, se você quiser. Você vai cobrir, você tem o jornalismo.
Tem.
Mas você tem os caras, né? O Douglas Souza virou influenciador, né?
Sim.
Tipo, total. Mais do que ele já era, assim. É, todo mundo tem analisado até os atletas pelos seguidores, né? Tipo, siga
virou
também
BBB,
fulano.
Né?
É, virou pra poder o cara conseguir ganhar dinheiro com outras coisas além disso. Cara, isso foi sensacional. A Rebeca, que ganhou a medalha de ouro.
Sim.
Aquela cena maravilhosa da Dayane dos Santos, comemorando.
Nossa, não.
Eu acho que a última Olimpíada, eu dei risada por causa do Galvão Bueno, assim. Minha cabeça, sabe como é que é, né? Vai liberando várias coisas. Eu dei muita risada porque eu acho que é a última Olimpíada de Galvão, eu acho. Eu acho que ele já tava se despedindo, assim, naquele vídeo promocional pré-jogo. E eu acho que ele tá maravilhoso nessa Olimpíada. Ele tá torcendo muito, assim. Tá muito,
muito
engraçado. Tá diferente do resto. E os narradores foram pegos várias vezes de calça curta aí, né, Nicolas? Também tem isso.
Essa receita eu adoro quando vocês passam pra gente como é o mental desse momento.
Respira,
né?
Calma, buceta.
Caralho.
O que fez muito sucesso na internet foi os comentários da Karen Jones pro skate, por exemplo, que foi um esporte
Sim.
que trouxe a atenção da gente por ser a primeira vez que tá na Olimpíada, né?
Sim.
E aí quando ela mandou que a garota caiu, né, com meio das pernas em cima do corrimão, falou xerecou no campeonato, sabe?
Nossa, meu Deus do céu.
Quando ela mandou isso... Sabe?
É, não... E ela é foda, né? Ela realmente é. Se coloca na frente mesmo. A questão não é nem ela se colocar. A questão é que ela é foda. Ela ganha. Ela
é, exatamente.
Muito campeã de várias coisas.
Tetracampeã, né?
E falando em mereço pra caralho, e o Everett Conceição. Que é o bizarro, porque o, na Olimpíada tá escrito Souza, né?
Isso.
E todo mundo conhece ele como Conceição. E aí todo mundo tá compartilhando os dois nomes dele. Se não sabe, se chama ele de Everett Souza.
Qual vai ser o artístico, né? O nome artístico.
Mas é o Conceição. E ele é, pô, é maravilhoso. Ele canta as coisas do Dum. E ele é o baiano soteropolitano, acho que mais orgulhoso de todos. Que é aquele que fala, Salvador, Bahia, Brasil. Sabe? O negócio que vem.
O itinerário completo.
E aí ele fez o Eu Mereço Pra Caralho. Depois ele tentou se censurar. E aí foi maravilhoso. Que ele criou um rock'n'roll, ele trouxe o rock'n'roll de volta.
É Brasil! Rock'n'roll pra não falar, Brasil!
Rapaz, foi maravilhoso esse momento do Rocambole.
Sim. Né?
Lembrou áudios clássicos aqui.
Tudo.
E aí ele mesmo se xingou depois. Olha, eu vou te falar que essa Olimpíada a gente vai relembrar esses áudios por muito tempo ainda, Pedro.
Muito, muito bom. Eu acho que essas pessoas têm que ficar presentes mesmo. E aí, Nicolas, esperamos aí que na próxima a gente tenha menos precariedade. Tipo assim, que esse
sim.
papo que a gente, desde que a gente se conhece por gente, é a superação, a gente não tem lugar pra treinar, o brasileiro tem que ir pro exterior pra poder conseguir um lugar de treinamento. Sério, eu acho que com esse governo aí vai ser quase impossível que tenha qualquer investimento. Não
Muito
teve
provável.
Nos outros também, que tem que ser, né?
É.
Não foi porque é PT, porque é Bolsonaro. Nunca teve investimento no esporte real assim. Tanto que a gente botou o áudio da medalha de ouro, que a gente não tá nem acostumado a ganhar 3 ouros assim no.
Não é, cara?
Vez só,
em 24 horas. Tá,
é isso, gente, é isso. Você que tá chegando agora, a gente nem falou o nome ainda, né, Nico? A gente já veio logo na
loucura. Lembramos velhos tempos, né, Pedro?
Isso aí, mas é o espírito olímpico. Então, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o... This is Brasil.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Nicolas, chegou a hora de pagar a conta.
Oh, beleza. Aí sim. Fazer cafezinho.
Cerveja. É, todo mundo nu e correndo na praia.
Eu fico muito triste com a notícia dessa.
Mas, estamos aqui hoje pra falar de vitamina D. Você sabe o que é isso, né? Você conhece?
Ah, pô, claro, vitamina do sol, né não?
A vitamina do sol, mas eu tenho aqui uma descrição muito mais bonita do que essa, que exige, inclusive, uma...
Opa! Né,
um momento, vou me ajeitar aqui na cadeira e vou fazer. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel produzida naturalmente no organismo através da exposição da pele à luz solar.
Boa.
Sol, tá vendo? Tá certo. Além de também... Vamos voltar pra aí. Além de também poder ser obtida em maiores quantidades por meio do consumo de alguns alimentos de origem animal, como peixes... Gema de ovo e leite, por exemplo.
Olha aí, rapaz, você não sabia não, hein?
Nem
fazer
eu
um carbonara assim com sardinha, já viu, né?
É.
Vitamina D pura.
Resolve a vida, eu não sabia não. Comendo então, tomando a vitamina D no sol quente, já foi.
É.
Mas enfim, vamos... Agora vem o pulo do gato, assim, o pessoal da Adera, que
Olha
tá aqui
aí.
Com a gente. A Adera com 2D, viu? A Dedera. É, a Dedera, você entendeu? Chamou a gente pra falar de uma novidade que é o Adera Flash, que é a primeira vitamina D em filme ouro dispensível do mercado brasileiro. Ela já vem pronto pra uso.
Certo.
Dissolve na boca rapidamente, não precisa de água. Não precisa de água, beleza, porque você tá ali,
entendeu?
Jogou, já foi. Tem nas versões 800 UI, sabor morango, e 2000 UI, sabor hortelã.
Rapaz.
Lembrando que esse UI é o UIS, que é Unidades Internacionais. 2000 Unidades Internacionais, sabor hortelã.
Cara, gostei desse roteiro, hein? Achei que você realmente estudou a fundo.
Estudei.
Mas assim, a novidade, Pedro, é a novidade, né? Porque você, às vezes, não tá em casa.
Sim.
Você vai pegar... É um filminho essa parada.
Sim.
Você colocou na língua... Saborizado, irmão.
Tecnologia.
Já peguei uns chicletinhos assim, sabia? Que é saborizado. É só um filminho que tu bota na língua. E
sim,
aí o hálito tá garantido.
Isso. Só que nesse caso é saúde.
Isso, né? Daí é saúde, exatamente. Pô, melhor ainda.
E a Dera é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil.
Olha aí, rapaz.
Pois é.
Pô, vou te falar, rapaz, gostei demais. Já vou procurar aqui, viu?
Você pode olhar no Google lá, botar no qualquer também no navegador diretamente.
Exato.
www, famoso www, World Wide Web. adera.com.br. Adera com dois Ds, como eu falei, né?
Exato.
E aí você vai conhecer melhor o Adera Flash.
Aí, já tô aqui já tô vendo aqui.
E aí é o seguinte,
ó,
tem um slogan. Tá preparado pro slogan?
Ih, cara, lá vem.
É, eu vou receber aqui um extra por isso, e depois a gente vê se eu... Existe uma Adera na medida certa para você.
Ah, aí sim, rapaz. Aí eu gostei. Pô.
Qualidade demais.
Lembrando, galera, que é sempre bom você consultar um médico, um profissional de saúde, né?
Sim, claro.
Pra te aconselhar sobre o consumo de vitaminas, né? Que é uma coisa muito recomendada.
Aconselhar pra tudo, né? Quem envolver saúde, sempre procure um médico, por favor.
Por favor.
Hoje o programa tá tenso. Assim, tenso não, intenso a palavra.
Intenso, é. Falei errado aqui.
Porque tem muita coisa, a gente tinha muita coisa pra fazer 10 programas de uma vez.
Sim.
Se a gente tivesse como fazer. Mas a gente.
Mas
um
como.
Dia a gente vai ter. Mas de qualquer forma, o ponto é que a gente teve que escolher assunto. Escolher e. Porque acumulou que esses 15 dias, desde o último episódio pra cá, foi uma loucura.
É mesmo, Pedro.
E aí, Nicolas, dentre as muitas coisas que a gente separou, eu pensei em algo que eu lembrei, na real, porque. Enfim, lembrei, não sei porque eu lembrei disso. Sinceramente, eu não sei de onde veio isso. Mas eu queria saber que se existe isso aí no Rio de Janeiro.
Ah,
porque
sim.
O alfabeto, a gente aprende, eu aprendi assim, e eu acho que em algumas escolas ainda ensinam assim, em Salvador, pelo menos, que é A, B, C, D, E, F, G,
H,
né?
I, H, J, I, J,
e o paulista e tal, fala E, né, fechado, O.
Isso.
Beleza, então eu sei que aí no Rio é o E, igual aqui, e
isso,
o O.
As vogais vai tudo no agudo.
Tudo agudão. Só que a gente fala assim, ó, A, B, C, D, E, F, G,
hã?
H, I, G, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X, E.
Que isso, rapaz? Peraí, é um combo.
Pois é, ó, o E, aí vai pro F, G, F, G, H, I, G, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X, E. E aí, rapaz, eu fiquei pensando, será que o resto do... Sei lá, pelo menos o Nordeste é assim, eu não sei dizer, né?
Caraca, eu não faço ideia, cara.
E aí, Nicolas, eu fui fazer uma pesquisinha assim pra poder, né? Pô.
Claro, complementar, né?
Não é possível que só aqui, ou será que continua isso? Eu não sei, porque hoje em dia até tudo tem pasteurizado no sentido de bota tudo igual.
Uhum.
É, mas, por outro lado, estamos também valorizando as nuances aí do país e tal, né? E aí, descobri a música. Descobri porque realmente eu não conhecia, mas deve ser muito popular. Me desculpe aí pela ignorância de você. O ouvinte do Nordeste vai cair em cima de mim, como sempre. Faz aí. Da música ABC do Sertão, de Luiz Gonzaga.
Olha
lançada
aí, Gonzaga.
Lá em 54 ou 55. Imagine aí.
Rapaz.
Que é um disco que é todo voltado ao Nordeste, assim, tipo.
Uh-huh.
Aí tem respeito a Januário, Asa Branca, os clássicos que todo mundo conhece, assim. E tem a ABC do Sertão também.
Ó, vamos colocar um trechinho então, né,
pro... Bota aí.
Lá no meu sertão, pro caboclê, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L. O SS, mas o R tem nome de rei.
Rapaz, sonoramente falando, é bonito de se ouvir, porque quando você me apresentou...
Sim.
Me confundiu porque o ABCD é uma coisa tão... É tão automática, né? Porque a gente aprendeu tão novo.
Sim.
Que quando você chega com algo diferente, na hora você fica... Caramba, o que, que é isso? Não, tá errado, sabe?
Você sabe que até hoje, se eu tenho que lembrar alguma coisa... Sei lá, vou olhar alguma coisa que eu tenho que lembrar a ordem do alfabeto... Eu canto, não é nenhuma música, mas eu canto na minha cabeça a ordem que eu aprendi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, L, M, N, O, P, Q, R, C, entendeu? Vai rápido, vem de uma vez só. Não,
mas
é
tem
coisa
um fluxo porque... mesmo, faz sentido até esse fluxo que é criado, sabe? Eu achei muito bacana porque quando você falou, né, de aprendizado, de alfabetização, na hora eu lembrei Clássica Cartilha, do Vovô Viu a Uva, lembra?
Sim.
Eu lembro de ter estudado essas coisas. É que é muito antigo pra gente, né, cara? Realmente eu não consigo lembrar como é que foi minha alfabetização direito, sabe?
E fica aí uma coisa também que é interessante, assim, tipo... A música, ela tem uma melancolia danada, hein?
É verdade, cara.
Porque mesmo eu adulto ouvindo agora e conhecendo só agora o ABC do sertão dele, assim, me traz ainda uma sensação de nostalgia com melancolia. Porque, tipo, pô, o jeito que ele fala, cara, sabe?
Uhum.
É diferente, é foda, viu?
Mas isso também é característica da voz do Gonzagão, né? Ele tem uma voz, assim, que traz isso.
É um ritmo, não só a voz, assim, mas o ritmo também me traz isso. Eu até falei isso em outros programas aqui, mas brincando sobre forró, que era, tipo, já me dói o coração, sabe? Eu acho que essas coisas também, mas a música é uma coisa do ABC do sertão, assim. Então, tipo, não era pra doer tanto, né?
Não era.
De certa forma, dói sem eu entender.
Pô, mas sensacional.
E é isso, rapaz. Trouxe o negócio do ABC, queria saber, nossos ouvintes aí, sempre tem muita gente que sabe muita coisa, explicar esse ensino diferente que tem no Nordeste, provavelmente em outras cidades do Nordeste também, com certeza, né? Já que essa música é de 55 e eu tô Salvador, que era Leste, nem era aquela loucura da divisão regional do Brasil aí. Se a gente que tá no Leste, vamos dizer assim, antes de virar Nordeste, aprendeu desse jeito, provavelmente todo o Nordeste também deve ter aprendido. É ABC, DE, FG, H-I-G, L-M-N-O-P-Q-R-S.
Eu vou aprender bom, ainda.
Né? E o R, aí vem o R-S, aí vem C, tá ligado? R-C-T-U-V-X-E. Aí como meu nome é P, sempre vem aquela L-M-N-O, sabe? Então fica... É uma curiosidade da minha cabeça, L-M-N-O-P. É uma parada que parece que é uma palavra, não é?
L-M-N-O-P. Não tem intervalo.
É, muito legal, muito legal. Queria saber do ouvinte. Ouvinte, por favor, mande essa informação.
Por favor,
fica
né?
aí o dever de casa. A gente tem, inclusive... a gente tem feito isso muito, né, Nico?
É, com certeza.
O ouvinte bastante.
É o trabalho
Mas
de casa.
E eu trouxe isso aí. Espero que vocês, pessoal que não conhecia... Tem o pessoal do centro aqui também que escuta a gente e tal. Sei lá.
Vai que tem uma outra versão disso no sul, por exemplo.
Porra, já pensou, velho? É mesmo, tinha pensado nisso. Pô, aí sim, a gente vai fazer um resgate histórico, registro maravilhoso. Que os alfabetos brasileiros, olha aí. O
professor Pasquale vai passar vergonha.
O This is Brasil salvando o Brasil do ABC, do início, realmente. Agora sim, você, pô, deixou uma expectativa lá em cima. Eu só esperava trazer uma curiosidade de infância, assim. E aí a gente trouxe aqui, e eu lembrei porque eu lembrei disso, Nicolas, mas eu vou contar depois. Eu lembrei porque eu lembrei disso, é ótimo. A gente trouxe aqui uma aplicação prática desse alfabeto, que é a Dona Jurema Pereira tomando vacina.
Pô, um ícone, um ícone.
Espetáculo à parte.
Jesus, valeu, tá bom. Um, dois, três. Não, quando eu botar um, dois, você bota a porra e enfia logo, que é bom.
Tá bom.
Segura a mão. Vou fechar o olho.
Segura a mão.
Pera aí. Vou fechar o olho.
Para de se mexer. Para de se mexer.
Um, dois, três. Já bota essa porra toda. Ai, meu Deus, socorro. Eu vou morrer. Eu não aguento isso, não. Eu não quero mais, não.
Já acabou.
Olha ela rindo.
A risada da vergonha, da humilhação.
É dela,
né?
Mesmo. É muito bom esse negócio.
Rapaz, Dona Jura. É porque isso daí, na verdade, é um vídeo que viralizou, né, cara, nas redes sociais.
Sim.
Da Dona Jura indo se vacinar, né, contra a Covid-19.
Uhum.
E o mais legal, Pedro, é porque, assim, quando ela tá nesse momento da gritaria, já acabou a vacina, na real.
Já acabou.
Já tirou.
Já tá com aquele algodãozinho, já. Exatamente.
E ela não tá nem vendo, sabe? Aí quando ela... Ué, já acabou?
Aí ela começa a rir, tipo, é um alívio com tá sem graça ao mesmo tempo e tal. Dona Jura, segundo a sobrinha dela, a Adalécia Santos, é um ícone de pessoa, realmente. Não, é muito legal isso. O vídeo vocês têm que procurar, porque ela segura, né, no carro e a menina deixa a mão aí. Tipo, a moça, a enfermeira faz, ó, faz o que você quiser, mas a mão deixa a mão quieta. Sabe como é que é? E é muito engraçado isso. E só a gritaria. Ai, meu Deus, isso aqui. Pô, você imagina a galera que dá vacina? Quantas milhares, né? Às vezes, vamos dizer assim.
Rapaz, quantas por histórias,
semana,
né?
A pessoa.
Sim.
E lida com fobias, lida com várias coisas, entendeu?
Pessoas que desmaiam, né, Pedro? De fato,
sim.
Passa mal.
Eu lembrei do alfabeto por isso, porque eu peguei a fila da vacina essa semana. E aí, na fila da vacina, a vida, ela fica mais devagar.
Fica.
Porque você fica 3 horas ali, você não tem o que fazer, você tem que ficar ali mesmo. E aí, eu tava vendo algumas coisas na internet, lembrei disso, comecei a conversar. E aí, resolvi trazer pro programa. Calhou! De Dona Jura, também ter tomado vacina esse fim de semana, entendeu?
Olha aí!
Estamos aqui. Tomei a segunda dose, viu? Estou 100% de jacaré.
Bom demais.
Como eu botei no meu Instagram lá, já posso ir no centro resolver umas coisas, umas pendências.
Umas papeladas, né?
Não é minha. É uma coisa que...
Nesse momento, 75% do Brasil está salvo, está vacinado.
Isso aí, ó.
Pedro já tá 100%, eu tô com o meu 50% por enquanto.
Mas a gente vai chegar lá.
Vai chegar, vai chegar.
Todos nós vamos chegar lá, né? Todos nós.
Com certeza, temos que ter
enquanto fé. Enquanto a gente não chega, a gente continua aqui ouvindo o podcast. Enquanto a gente não chega, é ótimo. Um gancho forçadíssimo. Que é o famoso... Quadro do ouvinte!
Olá, Nicolas. Olá, Pedro.
Opa.
Estou aqui ouvindo o This Is Brasil.
Adorei a pronúncia.
Vocês estão comentando sobre o rapaz da fila da vacina. Olha, eu também estive na fila da vacina de 45 anos. E confesso que cheguei lá na esperança de encontrar alguma coisa, alguma paquera, alguém interessante, porque... Vocês têm que entender, né, que nesse momento que a gente tá, qualquer motivo para aglomerar é motivo para acender uma esperança aí. Então eu entendo esse moço. Eu senti a mesma coisa. E posso dizer que vi na fila vários homens sucateados também. Então é uma tristeza. Mas enfim, a gente nunca perde a esperança. Meu nome é Ana, eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Um grande beijo.
Um grande beijo,
Ana,
mano.
Ana tinha que ter estado na fila do cara, pô. Porque aí tá os dois em cima, consagradíssimos.
Olha aí, pô.
Daria certo.
Daria, né? Um comenta pro outro, né? Assim, né? Tipo, olha essa galera sucateada. Mas eu tava tendo a mesma impressão que você.
Rapaz.
Pronto, casou.
Curioso esse negócio, né? Ela falou um negócio que eu não tinha me atentado. A pessoa fica na famosa quarentena esse tempo todo
quarentena,
em casa.
Quarentena, é verdade.
Quando você vai tomar a vacina, é um momento ali pra dar uma olhadinha, né? Procurar.
Dá.
Quem tá solteiro.
E é um momento nobre. Você tá indo se vacinar, você não tá aglomerando de graça, sabe?
Isso, você tá, né, pela esperança. É o clima bom. É tipo o Réveillon. É um momento bom.
É um momento bom.
Não tem
bom.
Nada de ruim ali.
É um momento
Tudo
bom.
Tudo bem que é 3 horas às vezes no sol quente, como eu vou frisar mais uma vez, pra não deixar de reclamar. É que tem que falar, mas. Rapaz, eu adorei isso aí. Os homens sucateados.
É, a gente tá rodeado de pessoas sucateadas, né? Acho que essa que é a realidade. Né?
É isso. Não tem, ó, não tem ninguém que não esteja sucateado, não.
Não tem.
Eu vi um... Eu falo isso com propriedade, a gente já falou sobre isso já um episódio já. Que teve. Mas assim, eu acho que é uma coisa até boa, porque antigamente, né, ah, o cara é gordo, é preguiçoso, a pessoa tá com olheira porque não usou creme, sei lá o quê, não se cuida, blá blá blá. E a gente tá entendendo que é reflexo mesmo de uma situação psicologicamente complicada, entendeu?
Da então, sociedade ninguém tá fudido mesmo, porque né, quer. Coletivo.
É. Então tomara que no futuro parem de colocar. Tá entendendo? Tipo.
Pô, eu não tinha pensado nisso, não, cara.
É, eu acho que a gente vai ter que, por exemplo, ver a pessoa que é gorda de outro jeito. Entendeu? Tipo assim, ah, é gordo porque quer. Ah, você engordou 10 quilos na pandemia, filha da puta. Entendeu como é que é? Não pode sacanear o gordo.
Cê, é verdade.
Tá entendendo? Tem que entender a situação do outro lado. É mas não mesmo, vai adiantar cara. Nada. Eu
não
tô
vale.
Falando isso de uma maneira totalmente
errada. Mas se mudar um pouquinho que seja, já ajuda, né, também, né?
Ih, rapaz, eu sou pessimista nesse sentido da mudança aí. Ela vai demorar aí. A não ser que tenha, tipo, um presidente gordo botando pra alinhar, entendeu? Tem que ter uma coisa muito assim. É, tipo, um super-herói gordo, alguma coisa que mude um pouco isso.
Tipo, o filme da Marvel, né, com um herói gordo, com olheira. É. Pô, sensacional.
Já pensou? Aí é foda, dente todo preto mesmo. Porque agora você bota foto na internet, tem um sommelier de dente também.
Tem.
Por que você não faz um clareamento nos dentes? Porra, meu irmão, pague meu clareamento, faça um pix, e aí eu faço o clareamento. Mas não, que pergunta da porra a pessoa faz, faça um clareamento no dente, faça, quanto custa a porra dessa?
Às vezes é filtro, a pessoa nem sabe, tu botou um filtro no mais sépia.
É, rapaz. Eu, um dia eu vou falar sobre esse negócio da beleza aí. Até onde vai isso, esse gasto de dinheiro e que inventaram?
É.
Principalmente para as mulheres. As mulheres que gastam muito dinheiro com isso.
Pois
mais
é.
Do que os homens.
Com certeza.
Mas a gente vai. Eu vou trazer isso aqui. Eu tô prometido para você. É um assunto maravilhoso.
É um compromisso com a informação, né, Pedro?
É, não, é sério. Eu tô pesquisando para não falar merda. Mas eu vou. Eu vou trazer isso, sabe?
Mas agora, assim, mudando muitos conceitos nossos, Pedro, já que a gente tá falando disso, o Brasil de verdade tá chegando, porque as pessoas esperam isso daí mais para frente, né? Mas chegou agora.
Sim. Então é agora?
É agora. Agora.
É isso.
Porrada vai comer, vai estancar.
Vai estancar.
E que visual, hein? São Paulo não tem isso.
São Paulo não tem isso.
Rapaz, Nicolas, esse Brasil de Verdade ficou, né?
Ficou.
Ele ficou, chegou pra ficar, ele tá ficando, pode ser que no próximo episódio não tenha, mas a gente pode mudar de ideia, mas tá aí, e esse de hoje é especial, assim.
Eu tô sem acreditar ainda,
Inacreditável. Entra pra uma das, sabe, um dos melhores momentos de estar fazendo esse programa aqui hoje.
Porra, momento histórico, acho que eu tô até com a roupa adequada já.
Estou sem roupa, assim, só a parte de cima, né? Não tô nu, gravando também. Um calor da porra
aqui,
tá foda.
Oi, Pedro. Aqui é a Paula, de Nova Era, Minas Gerais.
Opa.
É, na minha cidade, a gente tem uma tradição de que quando uma pessoa morre, sai um carro de som anunciando o falecimento e convidando pro velório. A minha avó, ela tava com câncer em fase terminal e ela era muito zoeira. Ela adorava uma baixaria. E ela falava que quando ela morresse, ela iria convidar as pessoas pro próprio velório.
Caramba!
E há uns dois meses ela morreu e deixou um áudio gravado com as notas de falecimento.
Caraca!
Maravilhoso!
O carro de som saiu, né, na cidade com a voz dela. E foi um bafafá, assim. Teve gente que achou um absurdo, teve gente que achou engraçado. Importante que a gente fez a vontade dela.
Claro.
E isso reflete também muito a personalidade que ela tinha, porque ela gostava de levar a vida com leveza. Espero que vocês gostem. Um beijo.
Nota de falecimento. A família de Maria de Fátima Martins Dutra comunica o seu falecimento e convida para o seu sepultamento hoje, às 16 horas, no cemitério de Nova Era. Comunicamos o falecimento de Maria de Fátima Martins Dutra, mais conhecida por Maria de Telico.
Eu, Maria de Fátima, Maria de Telico, convido para o meu sepultamento parentes, amigos e inimigos também. Agradeço, muito obrigado.
Respeite as regras de distanciamento social. Use máscara e evite aglomerações. Informou Pax Bela Vista, Funerária e Plano de Assistência Familiar.
Nicolas, rapaz.
Rapaz, eu tô sem voz, cara.
E ela ainda fez a piada, né? Eu convido amigos, parentes, amigos e inimigos, também. Pô, muito
caramba,
bom, cara.
Por isso que irritou umas pessoas na cidade que ela falou.
É, ela fez um deboche da própria morte,
rapaz,
dela mesma. Rapaz,
assim. Ela venceu, incrível, cara. Assim, ela venceu criando isso, velho. Porque incrível, é inacreditável incrível como que a pessoa conseguiu subverter um momento que... Pô, não é um momento fácil, né, Pedro Luto?
Não.
Antes de mais nada,
não,
né? E da aceitação, porra, da própria pessoa que tá numa situação que ela sabe que está se aproximando do fim da sua vida.
Ah, não, maravilhoso em todos,
caramba,
os aspectos aí.
E muito legal da família respeitar, né, essa vontade dela, que a, sim, família poderia também ignorar, fazer um velório comum.
Diferente, né, assim.
Maria de Telico, porque aqui também as mulheres casadas, elas são conhecidas pelo nome do marido. Então é sempre fulana de ciclano.
Nossa,
por isso é Maria de Telico, porque meu avô... era o Telico.
Rapaz.
Ainda tem aquele negócio de ser de alguém que a gente já registrou isso
já
em outro programa. Só que nesse caso aí são as esposas que viravam... Eu não sei nem descrever isso, velho. Tipo, uma posse não, né? Virava parte do marido. Essa é Maria de Telico.
É.
Essa é fulana de tal cara. Né? Olha que loucura, rapaz. É um mundo muito diferente, assim. Esse Brasil é inacreditável. Esse
inacreditável
negócio de anúncio... De carro de anúncio é bem comum, né, Nicolas? Não é tão
bem
incomum
comum
assim.
Interior. Recentemente ficou, né, tipo, mais
isso
conhecido até por conta do sucesso que foi Bacurau, né?
Sim.
E o filme tem isso, acontece um velório logo no início e tem esse anúncio na cidade mesmo, sabe? O carro de som circulando,
sim,
anunciando pras pessoas, né? Isso é muito comum mesmo.
Mas adorei, Paula, ter mandado esse confiado aqui no Disney Brasil pra gente registrar a história de sua avó. É... Nossos sentimentos pra sua avó, que realmente parecia ser muito bem-humorada. Muito legal isso.
Ia gostar do Disney Brasil, né, pelo visto.
Ia gostar, é isso, pô, ia um ouvinte, com certeza. Então fica aí nosso agradecimento mesmo, Paula, de Nova Era, Minas Gerais. Mais um lugar pra gente visitar ainda, Nicolas. A gente vai ter um dia que vai ter que sair gravando um podcast itinerante, se tudo der certo aí. Pô, adorei. Eu fiquei... É uma história, assim... Que ela mistura muitas coisas, assim, sabe?
É muito sentimento,
da situação. É, sabe? Que cada um vai digerir de um jeito. Acho que cada ouvinte vai pensar de uma forma diferente aí. Vai interpretar de uma forma diferente.
Uhum.
É, no meu caso, é uma situação... Eu considero muito bonito, assim. Respeitado
também,
a opinião dela. E ela ter levado com um bom humor essa situação até o fim, assim. Tipo, saber que tava chegando a hora dela e ela deixou isso pra sempre, né? Esse áudio tá aí na posteridade pra sempre, né? Pode ser passado de membro pra família ou outro.
Pensa que assim, quando ela gravou esse áudio, né? A própria, né? A avó dela. Ela ficou assim pensando, cara, vou ser lembrada ali na cidade, né? Porque isso vai circular nas ruas da cidade.
Sim.
E pensa o alcance que isso tá tendo agora com o podcast, né?
Não, mas...
nosso ouvinte na Europa, na Ásia, sabe?
Sim. Dona Maria de Fátima que convida. Eu convido.
É.
Muito bom. Amigos e inimigos também. Tipo assim, pode ir com todo mundo.
Caramba, cara.
Muito obrigado, Paulo. Ficamos muito felizes quando a gente recebeu aqui. É Brasil, né?
Brasil de verdade. Total.
É isso.
E é claro que a gente tem que lembrar o ouvinte, Pedro, nosso número do Zap, né? Pra gente receber mais histórias como essa, né? Que cada vez vão surpreendendo mais. E não só essas histórias, como também áudios que você achar engraçado, histórias pessoais, que também sejam interessantes, né? Respeitando a regrinha dos 2 minutos ali pra sua história.
E é?
Os áudios forem engraçados.
Vídeo?
Não, não interessa, assim, a duração. Pode mandar o que for que a gente
TikTok,
dá um jeito.
TikTok, YouTube, a gente tá
Instagram,
recebendo tudo hoje em dia.
A gente tá recebendo tudo. Anota aí, ó. Te dei esse tempo pra você pegar a caneta. 719700-3368.
Eu queria, Nicolas, falar uma coisa aqui. Estamos no 49º programa e a gente ainda não divulga esse telefone. É. Assim, não tá escrito,
não tá escrito.
Lugar, vamos dizer assim.
Nem
e
no site,
assim,
nada.
A gente recebe muita mensagem. Maravilhoso. É isso aí, galera. Vamos manter aqui só no nosso clubinho esse negócio, entendeu?
Exatamente. Isso aqui é especial.
E aí, Nicolas, dando aquela famosa volta 360, volta 180 graus, né? Que essa 360 é ótima, que a pessoa quer valorizar, entendeu? Tipo, não,
aumenta.
Vou dar uma volta 540, né? Já que a gente teve muito skate também, então 540
é um
movimento clássico. Nossa, viu? Fiz um...
o blunt.
Eu falei aqui referências de quem entende de skate, de quem jogou muito videogame, né? Porque skate me mandar, eu não andei muito, não. Mas enfim... Vamos para um relato aí, mais um relato inacreditável do Brasil.
Bom dia, amigos do Jesus Brasil.
Bom
Pedro
dia.
E Nicolas. Bom domingo para nós. Estava ouvindo agora o episódio e vocês estavam falando de pão, né? Falaram até que não ia nem entrar no mérito de quantos nomes e tipos de pão tem no Brasil, né?
Tempo a gente falou isso.
Eu sei que vocês não queriam aprofundar nesse assunto, mas eu lembrei de um negócio que aconteceu uma vez... há uns tempos atrás, né? Quando a gente ia pros lugares aglomerados e sem máscara, saudades. E eu fui na padaria com o meu ex-namorado, que era meu namorado na época. E aí a gente foi comprar pão. E aí tinha meio que uma vitrine de pão, sabe? Essas de baixo, assim, onde fica os pão doces. Acho que qualquer canto do Brasil deve ser assim, né? Aquele negócio assim, aquela vitrine de pão.
Clássico.
Aí tinha uns pão doce, pô... que parecia muito com a buceta, parecia muito com a buceta. Aí na hora que eu vi, eu já fiquei rindo, né? Aí eu virei pro meu namorado e mostrei assim, o que esse pão parece? Aí ele começou a rir. Aí eu falei, esse aqui é o pão peca. Aí a gente começou a rachar os bicos, né? E aí tinha um... que tinha umas goiabadas em cima, que é o pão peca menstruada. Aí a gente ficou rindo, né, e tal. Aí a moça da padaria sacou, e aí eu falei, porque eu sou dessa, eu falei, ah, esse pão peca aqui parece, sabe com o quê? Aí ela riu. Desse dia em diante, toda vez que eu ia na padaria, que eu ia comprar pão de sal, ia comprar um pão peca também, eu já pedi assim... 5 francês e 3 peca. E é uma delícia o pão pequinho, viu? Lindo e bem gostosinho.
Com gritinho e tudo no final. Rapaz, anão, maravilhoso.
Como diria é Karen, xerecou na padaria.
Os olhos da mulher são sempre os melhores. As mulheres são muito... não tem isso.
Não tem.
Lembra outra com o coletor?
Sim.
Esse assunto é um assunto que... vocês mandam isso pra um podcast de dois homens, eu fico sem saber o que dizer. Uma mulher que vê uma xereca num pão, eu acho maravilhoso.
Maravilhoso.
Isso, ainda vai dando os nomes.
Alguém viu um cacetinho um dia, né, Pedro, também?
Alguém viu, né? É verdade.
Alguém viu um cacetinho.
O que é mais legal? A relação que você já cria com o atendente ali do lugar, entendeu? Que aí já vira uma piada interna.
Isso.
Tipo, 3 pão de sal e 2 pecas.
E o peca é bom, né? Que o peca é... Ele é até discreto, né? Não é o pão peca.
Discreto? Isso. Isso. Não tem muito
é
um assim.
Peca.
Pão xereca. Não é uma coisa... É, o pão peca é, pão sutil, xota, carinhoso. Né? Oh, que maravilhoso, maravilhoso.
Muito bom.
É isso.
Eu nunca mais vou na padaria da mesma forma agora.
Eu acho que esse pão que tem a goiabada em cima, se tiver uma farofinha também, aqui em Salvador a gente chama de pão farofa.
Pão farofa, né?
Entendeu? Mas não delícia, tem esse formato de genitália. De
eu acho que esse é o famoso cortezinho em cima, né, Pedro? Que aí quando assa, vai abrindo esse cortezinho, né?
Ah, Nico, você pega o negócio e ainda baixa mais o nível do negócio.
Eu tô tentando entender o pão, cara.
Não sei, não tem. Se você botar no Google isso pão aí, peca, vai aparecer um monte de pornografia. Não, não vai aparecer o pão peca. É ela que inventou isso. Você já botou... Às vezes você faz umas pesquisas no Google e você se assusta. É. Já aconteceu várias vezes comigo.
Não, é perigoso.
A desgraça desse passarinho, de novo. O que tem a ver com as coisas?
Rapaz, porra. bom demais.
Tá bom.
Mas, cara, eu queria te falar que, ainda mantendo o assunto ali do pão, né, da padaria...
Gastronomia. Falando sim.
É, exatamente. Mas, assim, uma gastronomia não precisa ser tão, né, explícita.
Tudo bem, Nico. É, beleza.
A gente recebeu um áudio, Pedro, da Dona Lucinda, que isso daí também foi... Sabe aquele momento que a gente recebe áudio em tudo quanto é rede diferente, né?
Ah,
é no Twitter, no Instagram.
Marcou a gente, pô, em tudo quanto era canto. Que não é um áudio, né? É um vídeo.
Isso, exatamente.
Da Dona Lucinda sendo entrevistada sobre a alta dos alimentos.
Que também é um assunto que a gente traz aqui.
Traz, com muita frequência. Inclusive, porque não para de aumentar.
Não para.
Então, a gente tá sempre falando. Dona Lucinda já é um clássico moderno. Chegou aqui... Cara, eu dei muita risada porque o vídeo é surpreendente.
É porque Dona Lucinda é uma entidade que, assim, a gente não precisa falar. A gente vai tocar o áudio e você vai entender que entidade que é.
Você vai reconhecer.
E aqui, circulando no mercado, nós conhecemos a Dona Lucinda, craque em fazer mercado. Dona Lucinda, o que a senhora faz para economizar, hein?
Eu procuro os dias de promoção de frutas e verduras que são largamente noticiados. Pela TV.
Dá pra ver na TV as ofertas, né?
Todas as ofertas. Procuro o dia da promoção da carne, que também é noticiado. E procuro comprar frutas e verduras da estação.
O que é da estação? O que tá bom de comprar, assim, de fruta,
São os cítricos, o caqui, que só tem nessa época Pedro do ano.
A mimosa.
Mimosa de Antonina, ó.
Tá boa?
Delícia.
Nico, assim, naquela primeira parte que ele pergunta a ela, que ele pergunta, o que, é que a senhora faz pra economizar e tal? Pare, bote aí de novo.
O que a senhora faz pra economizar, hein?
Eu procuro os dias de promoção de frutas e verduras.
Parece um efeito de guitarra, um amplificador.
Distorce, né?
Inacreditável, cara.
É um drive.
É um negócio... Jimmy Hendrix. Um negócio diferente, cara. E falta várias vezes.
E a galera na internet não perdoa.
A galera pega pesado. O que eu acho engraçado é como a gente já criou, assim, ao longo desse ano inteiro, essa coisa da velha fumante que a gente percebeu no Brasil, né? Que geralmente também tem a coisa mais desbocada e tudo mais.
Tem.
É, a gente trouxe a Regina Roca, que virou celebridade.
Verdade.
Também.
Pô, a Regina Roca, então, cara, influencer mesmo.
Pois é, então, mas esse caso, pra mim, ele é só engraçado pela surpresa, entendeu? Porque quando a gente é marcado em vários vídeos, várias coisas, aí a gente dá o play, assim, não tem legenda, só chega uma marcação, vocês têm que ver isso.
É.
Aí a gente dá o play, aí o cara, e aí, Dona Lucinda, quando Dona Lucinda começa a falar que vem esse drive aí, não tem como, velho, não tem como, é muito bom.
É engraçado que eu já vou ver o vídeo, eu fico esperando, assim, sei lá, acontecer um negócio de fruta ali atrás de Zabá, sabe? Alguma
alguém
coisa engraçada.
Isso. Exatamente.
Um Homem-Aranha aparecendo.
Uma coisa bizarra, entendeu? Não foi. É. Foi tipo, é só o jeito de falar. E cítricos. Caqui. Aí quando ela falou caqui, que eu já falei que adoro caqui aqui. Então, tipo, porra, a mulher tá falando comigo mesmo. Agora, mimosa, eu não sei o que é. Uma fruta chamada mimosa?
Tangerina.
Ah, tangerina, mexerica.
Bergamota,
etc.
Né?
Então,
Cada lugar vai chamando um jeito.
Lá é mimoso. Pô, a Tangerina tem uma crise de identidade retada, porque tem muitos novos pelo jeito.
Tem.
Pior caramba, que tem mesmo. Muito bom. Muito bom.
Muito bom, rapaz, esse áudio. E vou te falar, Pedro, também. Ah. Existe o velho fumante, que assim, eu acho que tem. A gente tem que receber esse áudio ainda. Porque, por exemplo, a Dona Irã Barbosa era um grande exemplo do velho fumante.
É verdade, Nicolas. O velho fumante. Eu acho que o velho fumante, ele vai ficando mais quieto. É difícil achar o velho fumante.
Ele não é desbocado, né?
Eu acho que
um
velho fumante... Talvez seja aquele velho. Eu quero café!
Ah, você boa, já viu esse vídeo? Boa.
Aquele cara tem cara de velho fumante. Mas não dá pra não ser dá. Claro, porque ele tá falando muito alto. Vamos atrás do velho fumante.
Vamos atrás. Essa entidade desse, também tem que ser estudada.
É, vamos atrás do oposto.
E falando em velho fumante, Pedro, temos que lembrar que esse domingo é dia dos pais. Então muita gente pode ter um velho lançamento. Fumante, né?
É verdade, rapaz. O dia de lançamento do podcast é dia dos pais. É horrível quando isso acontece. Que a gente lança num dia aqui. Não, mas é, porque aí o povo fica perguntando. Não vai falar dia dos pais, não? Vai falar dia das mães, não?
É
não
verdade.
Não vai falar do São João, não. Aí tem que ficar fazendo datas comemorativas, porra.
É.
Então, mas nesse caso a gente deu sorte, porque a gente recebeu ótimos áudios dia dos pais.
Recebemos.
Áudios, assim...
Áudios conectados, assim. Tem uma rede.
A gente foi pra uma reflexão sobre o dia dos pais, segundo esses pais aí, né? Então... Feliz dia dos pais, pra quem é pai.
Mandar um beijo pro meu pai que tá escutando esse podcast aí.
Pronto, e é isso.
Boa tarde, quarentões. Domingo.
Determinou ali.
É o dia dos pais. Nada de sair com as crianças. Nada de sair com a mulher. Nada de fazer churrasco em casa. Tem que fazer churrasco na rua. Com os camarados. Com irmãos. Com só um homem. Entendeu? Essas porra, dia dos pais, aí tem que sair com as crianças e com a mulher. Dia das crianças, o pai tem que sair com as crianças e com a mulher. Dia das mães, o pai tem que sair com a mulher e as crianças. Rapaz, sem brincadeira, tem que parar com isso. Não, é o dia da gente, tem que sair com o filho e com a mulher? Nada. Vamos fazer mangue a partir de domingo. Entendeu? Só os homens. Chegar em casa uma hora, duas horas da manhã e a porra, bebo, travado e sem direito a ouvir nada. Tá ouvindo? Vamos passar isso aí pra todo mundo que bastou! Bastou isso aí de pai, tá com criança, tá com filho, tá com mulher, tá com caralho. Passou! Então pronto, já tá ligado nisso aí, viu? Vamos passar isso aí pro Brasil inteiro. Porra. Entendeu? Dia dos pais, é dia dos pais, a gente acorda, não, nem espera a mulher falar nada, entendeu? Já vai pro baba, sei lá, aí mais tarde, tem que sair umas crianças, tem que fazer churrasco, tem que estar em casa cedo, nada. Tá ouvindo? Nós, domingo, é só mangue, entendeu? Só, mangue. Só os homens, se divertir, só os homens, quer dizer, diversão é... É aquela diversão, comer água dura e a porra, mais churrasco, conversar e a zorra. Entendeu?
Que isso, meu?
Nada! Nada! Basta!
Eu achei o basta inacreditável. Obviamente é da Bahia, porque ele falou bater o baba, que é jogar bola, né? Que é pelada.
Falou comer água.
Mangue. Que é, o mangue é tipo a bagaceira mesmo. Vai ser o mangue da porra, né? Vai pro reggae e tal.
Ah, entendi.
E eu adorei que ele explicou que é tipo assim... Depois de toda a macheza, ele fala: quer dizer, a gente vai conversar e as porra, conversar é uma coisa bem, você viu? É uma coisa normal, o que ele quer, velho, é só encontrar os amigos, pô.
Não, e eu gostei do redor, sabe, do som.
Sim.
Porque tem um eco que parece aqueles discursos, sabe, de sindicalista.
É,
sabe? Tipo,
é verdade,
Lula no
é
sindicato do ABC Paulista, sabe?
É verdade, é verdade.
Tem um poder, cara, na fala dele.
Maravilhoso. Ele tá muito puto com... ele troca a ordem, né? É com as crianças e a mulher. E depois é a mulher e as crianças. Tipo assim, pô, se você é pai, não tem jeito não. É dia dos pais, pô, tem que fazer. Mas ele tava querendo ter um dia de paz. No sentido de PAZ, entendeu? Só com os homens pra falar merda. Agora, chegar uma hora da manhã, duas horas e a força.
Travado, assim, porra, né?
Excedeu o super limite dele de chegar em casa.
É muito bom,
sem
cara.
Sem direito a dizer nada. Chegar pra dormir.
Cara...
Ah, esse daí
deve estar. E isso reverberou, hein, Pedro? Isso reverberou. Já tivemos respostas aqui a esse áudio.
Ah, é?
Eu acho que vale incluir no programa.
Ah, então vamos lá, então, pô.
Concordo com esse rapaz aí do negócio do Dia dos Pais. Quando é Dia das Mães, é aquela maior rimoita. Compra isso, cheio de direito. Entendeu? Passa semana, 2 semanas antes, já estão falando. Quando é o Dia do Pai, é em cima da hora, aquele presente michuruca, cuequinha véia, umas camisas sem graça. Poxa, a gente tem pai, é o mais que sofre, pelo amor de Deus, né? No Dia da Mãe, até presente a minha sogra eu tenho que dar, que a véia nem minha mãe não é. Mas aí a mulher diz, não, ela é mesmo que uma mãe pra você. Onde aquela véia é minha mãe? Mas tem que dar, porque se não der, a mulher fica com a cara feia.
Aquela
as filhas tudo, ô maninha, maninha, dando presente à mulher, ainda chega pra me dizer, pai, o dinheiro que eu pago presente de mãe. Quando no Dia dos Pais, rapaz, é a discriminação com os pais. Concordo com esse rapaz do áudio aí.
Discriminação.
Vamos nos mobilizar. Nós pais também temos direito, queremos presentes bons também. Não é mesmo, pessoal?
Não é mesmo, pessoal? Já chamou?
Já chamou.
Ele já tá chamando.
Caraca,
pro resto da equipe do sindicato. É o líder e o sub-líder. Rapaz.
Caraca, não, assim, tem aquele humor de sogra ali no meio, né? Que é clássico do brasileiro, não tem jeito.
Mas eu acho que não foi nem fazendo piada com a sogra aí. Eu acho que é tipo uma realidade que ele tem que comprar o presente.
Entendi.
Da sogra. Que é tipo como uma mãe mesmo. Que a mulher diz que é e ele não pode dizer nada.
Entendi.
Eu só achei escroto ele dizer aquela véia lá, aquela véia foda.
Tem um rapaz, descaso, assim. Eu fiquei um pouco chateado. É. Minha sogra, pra mim, é uma mãe. De verdade.
Pois é, rapaz. E aí você vai pro direito à discriminação dos pais e tal.
Uma proporção áudio, séria.
Eu nunca tinha pensado nisso, não. O jeito que eles estão falando aí. Tá muito engraçado. O jeito, assim, de... Eu acho que é uma carência até. Tá entendendo? Tá um negócio de estranho esse negócio.
Quer se sentir valorizado também, né?
É, eles estão estranhos esses caras, esse sindicato aí dos pais desvalorizados. É um sindicato novo.
Sim.
É porque o pai, ele tem uma fama ruim, né? É, principalmente no Brasil, que você tem um percentual gigante de lares, que quem cuida de tudo mesmo é a mãe,
com
né?
Com certeza.
Quem faz a porra toda é a mãe. Muitas vezes o cara, inclusive, vai embora e a mãe, que é o pai ao mesmo tempo, já ganha 2 presentes por isso. E tudo mais. E mais esses caras que aparentemente estão presentes e tudo mais, estão se sentindo desvalorizados aí, pelo menos na parte de presente.
É, cuequinha velha, né?
Cuequinha velha, uma camisa michuruca. Pô,
e vou te falar, Pedro.
Quando é o Dia das Mães, é a menina cobra dele pra comprar o presente da mãe. Você viu ele falando aí? Pô, é verdade.
Exatamente.
Rapaz. Eu não sei se eu me compadeço desses caras, eu tô aqui com medo. Eu não sei o que sentir. Não sei
eu
não
quero tomar partido. Mas vou te falar, teve mais adesão a esse movimento, hein?
Teve mais adesão. Então,
porra... Tá ficando sério.
Então tá...
Aí daqui já a pouco o pessoal sobe na moto, começa a andar por aí, rapaz.
Vicilinda. Nossa, Deus é mais. Não, faça isso não, porque essa é a pior adesão que tem. No máximo um megafone gritando na frente de um... De uma churrascaria, um rodízio, que tem promoção no Dia dos Pais, entendeu? Alguma coisa assim, pô, não é possível.
Nós pais, agora é o Dia dos Pais, que não sei nem que dia é. Nós temos que se mobilizar, pai. Não querer camisa com a foto da gente, ou sinal dos filhos dizendo papai te amo. Não querer também caneca personalizada dizendo papai, amo papai. Nós não vamos querer isso aí, porque Dia das Mães é só presente caro, é só celular de 2000, é só bolsa de 1 milhão e tanto,
porra,
é tamanco daquele bico fino, com carcanhar fininho, de R$800, porque nós pais vamos querer esse negócio de camisa dizendo que papai te amo, não, nem caneca. Esse ano nós não vamos querer isso, e principalmente aquele Guaraná Dolly, que só aparece na televisão, no tempo do Dia dos Pais, ninguém nunca viu vendendo nos mercados. Vamos esparramar essas mensagens, nós pais fazer movimentação e paralisação Dia dos Pais. Nós não vamos querer esse tipo de mensagem. Nós vamos querer pra gente caro.
Rapaz do céu! Caneca, camisa com foto das crianças. É foda. Você sabe que eu vi como sugestão de presente na internet um imã de geladeira, eu amo
puta
papai.
Que pariu.
Realmente os caras. Porra, é um presente escroto da porra, você dá um imã
caraca,
de geladeira.
Caraca, velho, minha mandíbula tá doendo, cara. Porque os exemplos que ele vai dando de presente, né, das mães, né?
Não, foi muito, caraca, muito cara. Engraçado. A mãe ganha o quê? Um celular, um sapato, alguma coisa boa, né?
Uma
e os caras só ganham
cara.
Esse negócio de te amo, papai.
Não, e ele suscita uma paralisação.
Para paralisar o quê? Os pais vão parar de criar os filhos?
Vão fazer o quê? Vão parar de ver jogo no domingo, sabe?
Ai, velho, mas tá muito legal, velho, isso aí. Eu não entendi, assim. Eu achei... Mas, ó, o os presentes fazem sentido a reclamação, né? Porque eu, é o que eu mais vejo, esses presentes que tem a foto. Geralmente, eu nunca vi você dar esse Dia das Mães. Uma roupa, um negócio desse. Sabe por quê também? Porque o homem não faz essas coisas, não tem paciência.
Não tem.
Vai tirar uma foto, fazer uma arte, ir no lugar, esperar fazer, entendeu?
Uhum.
Aí acho que o cara compra uma coisa pronta e dá. A mulher dá e tem paciência pra poder...
agradar, né?
Tem mais fazer. Amor no presente feito, tá entendendo o que eu quero
com
dizer?
Com certeza.
Do que no cara, às vezes. É, não sei. Tô tentando defender aí, eu não sei. O outro
rapaz,
lado,
eu vou te falar que...
eu não sei.
Esse movimento assim me pegou de surpresa, né? A gente não esperava,
não esperava.
Essa paralisação iminente, né?
Ah, novidade. O Brasil está cada dia, né? 2021 é a revelação aí de paralisação dos pais. E com isso, escalou assim, tipo, o primeiro já não queria nem ver os filhos. Queria só...
só queria curtir um dia
bola,
no bar, né? Uma coisa assim.
Um dia no bar. É, um dia de Vale Night, né? Um vale livre night pra ele. Aí o segundo, ele falou o quê? Ele falou mais que ele queria, tipo assim, ganhar coisas legais.
É, só que ele não nomeou que nem o terceiro, né? Porque ele falou só da cueca velha, pronto. Da meia, né?
Isso, a camisetinha, essa é michuruca.
Isso.
Mas o terceiro, ele trouxe aqueles presentes feitos, né? É, que você vai na loja de caneca, que é aquele quiosque no shopping,
sim,
entendeu? É isso. Não, é foda, é foda.
Ou aquela gráfica realmente pequena, é... né? De bairro mesmo, sabe?
É, esses presentes assim que são declarações, eles são bem esquisitos mesmo.
Você andar com uma foto dos seus filhos,
eu te amo. Aí você tem que ver aquela almofada todo dia, eu te amo. Aí tem uma almofada, sabe quando você
dá uma...
Eu
vou te falar que eu ficava muito intrigado com imã de geladeira, que você até mencionou, né? Com foto de criança de aniversário, porque... minha geladeira sempre tinha esses ímãs. E muitas vezes eu não sabia que crianças eram aquelas, sabe?
Pois
e
é.
E muitos deles estavam desbotados, assim, 97, aniversário de 3 anos. Eu falava, cara, essa criança é um adulto, sabe? Quem é essa criança? Que eu não faço ideia.
Vai ficando triste. Aí você ganha uma foto do seu filho, o menino tá na faculdade já.
É.
E aí a foto toda desbotada, o menino já é chato pra caralho. Você criou pra uma coisa, o menino é outra. É,
exato, foto da primeira comunhão.
Votou em Bolsonaro. O menino votou em Bolsonaro. E você lá com aquela foto. Mas
enfim. Aí só greve mesmo, só paralisação.
Ai, velho. Ah, eu não sei, viu? Geralmente a gente vai receber algum áudio criticando isso aí e a gente coloca no ar no próximo.
Com certeza.
Eu sinceramente não consigo.
Tem que ter direito de resposta, né? Eu acho, né?
Eu achei muito engraçado, achei o humor engraçado. Menos pesado do que essa coisa da sogra, que a gente sempre critica, que esse humor meio pastelão, né? No senso comum. A coisa de não receber presente sob encomenda, uma coisa assim, é meio engraçado isso do...
É, cara, muito bom, muito bom.
É.
Esse programa, Pedro, ele realmente, apesar do desafio que foi trazer tantos assuntos diferentes, né, nesse programa, a gente conseguiu fazer.
Pô, foi mesmo. A gente trouxe muitos assuntos diferentes mesmo e deixou muita coisa de fora.
Deixamos.
Vocês essa semana se superaram, assim, o ouvinte realmente tá incrível. E é isso, a gente vai juntando aí, quem sabe a gente, né, como a gente já prometeu uma vez e não cumpriu, a gente pode, quem sabe... A gente tá tentando, Nicolas.
A gente tá tentando.
Tá se organizando aqui. Mas a gente vai chegar a voltar mais... postar mais vezes aí. Mas vamos chegar lá.
Até a próxima, então.
Valeu,
bom dia,
galera,
dos pais, pra galera que nos ouve, né?
Ah, é. Pra quem ouve no domingo, quem não ouve no domingo...
Espero que tenha tido um bom dia, dos pais.
Então fica aí. Se receber o presente da caneca, mande pra gente.
Manda.
Também as fotos que a gente sempre usa.
Camisa.
Aliás, agradecer, Nicolas, antes de ir, né? As fotos do Peladão que a gente recebeu lá de Poço de Caldas.
Boa,
várias cara. Vezes quando a gente menciona, a galera manda foto dos lugares aqui. E aí é muito legal. E libera o uso também. Então é muito massa aí a gente compartilhar essa experiência com a galera no Instagram. This is Brasil Oficial.
Boa.
Tudo junto, tudo grande. É, sigam lá pra gente ter uma arrasta pra cima um dia. Pra gente só pra mandar vocês arrastarem pra algum lugar. Tchau, gente. Até a próxima aí. Vamos nessa. Tá muito bom.
Grande abraço.
Tomem sol e vitamina D. Vai ficar lembrando aí. Ne peke re te.